Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite a todos aqueles que estão em contacto conosco através desta emissão do Igreja Presente. Conosco temos a irmã Celeste, que também já esteve neste programa várias vezes, e o nosso grande colaborador Luís Pinto. O tema de hoje é enquadrado no tempo litúrgico que a Igreja Católica e outras igrejas estão a viver já, que é a Quaresma, oração e caridade. Bom programa. Através da cerimónia da imposição das cinzas que se realiza hoje na liturgia cristã, dá-se início a um tempo de oração, jejum, partilha, esmola. E chamamos este tempo de preparação para a grande festa da Páscoa, para a ressurreição de Jesus, a Quaresma. A palavra Quaresma vem do termo do latim quadragésima, que significa precisamente 40 dias. Essa associação do termo com os 40 dias também está presente noutros idiomas, como no espanhol, que se refere ao período, como Quaresma, no italiano Quaresima e no francês Quaresma. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual se estabeleceu a quaresma com 40 dias de duração. Mas na tradição bíblica, diversos acontecimentos se estenderam por um período que leva o número 40. Por exemplo, o jejum de Jesus no deserto ocorreu durante 40 dias. O dilúvio, do qual Noé sobreviveu, também levou 40 dias e 40 noites. A travessia do deserto por Moisés e os hebreus ocorreu em 40 anos. A quaresma é uma prática realizada pelos fiéis de tradição católica, assim como por devotos da Igreja Ortodoxa, anglicanos e luteranos. Quando surgiu a quaresma na Igreja Católica? Vamos referir. Como vimos, a prática do jejum é observada por muitos fiéis durante os 40 dias de extensão desse período. E é tradicional que aqueles que realizam o jejum não consumam carne vermelha ou mesmo doces ou bebidas alcoólicas, por exemplo. Do que será o jejum fica ao critério de cada fiel. No que se refere ao consumo de carnes, é muito comum a abstinência de carne durante as sextas-feiras do Quaresma e o jejum, de modo especial, na Sexta-feira Santa. Tradicionalmente, nesse dia, muitos preferem consumir carne de peixe e abstêm-se de consumir carne vermelha ou de frango. Acredita-se que essa prática tenha surgido na Idade Média. Outra prática quaresmal é que muitos fiéis intensificam a leitura da Bíblia, assim como aumentam a sua rotina de orações. Por fim, a realização de obras de caridade, aqueles que necessitam, é outra prática reforçada durante esse período. Foi no Concílio de Niceia. Nesse concílio foi formulado, por exemplo, o Credo Niceno, uma profissão da fé além cristã. Além disso, também foi estabelecida a data da Páscoa, com base em critérios que levavam em consideração o equinócio da primavera e as fases da lua. Por fim, foi nesse concílio que houve a primeira menção à quaresma na história. Um dos documentos elaborados pelos participantes desse concílio fez menção à palavra tessarakonta, que no grego significa exatamente 40. Assim, acredita-se que a prática de realizar jejuns e penitências por 40 dias foi uma evolução de práticas religiosas ao longo da Antiguidade. Entre essas práticas destaca-se a realização, como já disse, de jejuns entre aqueles que seriam batizados durante o período pascal. Além disso, existem indícios de jejuns realizados por fiéis como preparação para as celebrações pascais. Outro registro fala Tertuliano, um cristão do século II e III no norte da África, que mencionou um jejum que se estendia por 2 ou 3 dias como preparação para a Páscoa. Outros relatos da Antiguidade, encontrados em outras regiões, apontam também para outras maneiras de realizar essa preparação. Nesta altura, é costume o bispo da diocese e o Santo Padre divulgar mensagens para que os cristãos vivam de uma maneira mais conveniente este tempo de preparação para a Páscoa. Irmã Celeste, quer fazer uma referência, se ter possibilidades de ter acesso a essa mensagem do Papa para a Quaresma de 2024, dar uma palavra, se faz favor?
Sim, muito boa noite a todos. É com muita alegria que neste tempo especial, como o Papa Francisco diz, através do deserto, Deus guia-nos para a liberdade. É isso que vamos discutir sobre a questão do jejum. É jejum, oração, esmola. Somos livres na medida em que encaramos este tempo de jejum. E o Santo Padre começa exatamente por dizer: quando o nosso Deus se revela, comunica liberdade. Eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Muitas vezes achamos que os 10 mandamentos ou as 10 palavras, como o Santo Padre refere, são um caminho de liberdade. Mas para isso nós temos que encarar como tal. Hoje, como ontem, diz-nos o Santo Padre, o povo de Deus traz dentro de si vínculos opressivos que deve optar por abandonar. E isto também, muitas vezes, estes vínculos opressivos, o Papa diz que damos conta disso quando nos falta a esperança. Porque o fundamento de tudo, diz o Papa também, referindo o profeta Oseias, o lugar do primeiro amor. Foi na Sassa Ardente, diz o Papa, que Moisés se sentiu atraído e que falou com este Deus. Foi capaz de escutar. Eu vi a opressão do meu povo que estava no Egito. E Deus vai servir-se exatamente de Moisés, que o escuta, que escuta a sua voz, e por isso ele vai ao encontro do povo. O caminho quaresmal que iniciamos hoje é exatamente este caminho que o Papa refere também, indo buscar a história de Caim e Abel. Onde estás? Onde está o teu irmão? E o Papa continua que, por outras palavras, o faraó, no fundo, teve medo daquele povo, não é? E então perguntemo-nos, e eu? Desejo um mundo novo ou estou disposto a desligar-me do compromisso com o velho? O que é que eu preciso para denunciar o déficit da esperança? Deus nunca se cansa de nós. Acolhamos a quaresma como um tempo forte em que a palavra nos é novamente dirigida. Eu sou o Senhor teu Deus que te fiz sair da servidão. Deus não quer súbditos. Ao contrário do que tinha o faraó, Deus quer filhos. Refere-nos o Papa nesta sua bela mensagem. Então, na quaresma, encontramos novos critérios de juízo e uma comunidade com a qual avançar por um caminho nunca percorrido. Cada quaresma não se repete, é no fundo um caminho novo, daí que esta exortação do Papa também nos alerta que é tempo de agir. E agir também é parar. Parar para quê? Para rezar, para acolher a palavra de Deus e para, como samaritano, em presença do irmão ferido, ir ao encontro dele. O amor de Deus e do próximo, no fundo, é o resumo dos 10 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. O Papa refere a forma sinodal da Igreja que estamos a redescobrir e a cultivar e sugere que a quaresma seja também um tempo de decisões comunitárias, de pequenas e grandes opções, capazes de modificar a vida cotidiana, a vida das pessoas e de toda uma sociedade. Daí que ele refere o hábito nas compras, não é? Nós vivemos numa sociedade que a gente vai para comprar uma coisa e traz 10. O cuidado com a criação, este grande cuidado, esta grande preocupação. A inclusão de quem não é visto ou que é desprezado. E hoje temos tantas pessoas que precisam desta inclusão. Então diz ele que convida toda a comunidade cristã a oferecer aos seus fiéis momentos para repensarem estilos de vida, reservar um tempo para verificar a sua presença no território e o contributo que oferecem para tornar melhor. Aí, se a penitência cristã fosse como aquela que deixou Jesus triste, também a nós ele diz: não mostreis um ar sombrio como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que os outros vejam que eles jejuam. Pelo contrário, que se veja a alegria nos rostos, que se sinta o perfume da liberdade, irradie aquele amor que faz novas todas as coisas, a começar naquelas coisas pequeninas. Não precisamos de andar em busca de grandes, as pequeninas. E isso pode acontecer em todos, em cada um de nós, na comunidade cristã, começando na pequenina família, a pequenina comunidade cristã, que é a família. E o Papa termina dizendo: na medida em que esta quaresma for de conversão, a humanidade extraviada sentirá uma extremação de criatividade, o lampejar de uma nova esperança. Quer dizer-vos, como disse aos jovens que encontrei em Lisboa no verão passado: procurai e arriscai. Sim, procurai e arriscai. A fé e a caridade guiam-nos e guiam pela mão esta esperança, esta força. Arriscar. Ir ao fundo de nós mesmos e ver o que é que eu posso fazer para que haja conversão em mim. No fundo, há alguns aspectos desta mensagem do Papa, que depois o nosso bispo também repisa, mas limito-me agora a falar do Papa, pois poderemos ir também à do nosso bispo.
E damos a palavra precisamente ao Luís Pinto para nos falar da mensagem do bispo Dom João, se faz favor.
Ora bem, pronto, como disse a irmã Celeste, ela mergulha profundamente, a mensagem mergulha profundamente as suas raízes na mensagem do Santo Padre para a Quaresma, em que, como já se falou, portanto, é um tempo de conversão, um tempo de liberdade, nas palavras do Papa, e também marcado por um apelo ao jejum, à partilha e à penitência, tal como a mensagem de Quaresma do nosso bispo, Dom João. Eu resumiria a 7 pontos, aliás, a mensagem está dividida em 7 pontos essenciais, em que começa no primeiro ponto por nos situar na condição de povo de Deus. Então, eu resumiria a uma palavra cada um destes pontos, como a sua essência, o fundo de cada uma, a essência de cada uma destes pontos. Então, no primeiro ponto, eu ressaltaria a palavra conversão. O tempo que é marcado pela necessidade de conversão, metanoia, que depende não só do esforço pessoal, embora exija, mas sobretudo na abertura à graça divina. Portanto, eu aqui ressaltaria a conversão. No segundo ponto, temos então o encontro. Este é um tempo de escuta da palavra de Deus, conforme nos diz aqui a mensagem do nosso bispo, e de se deixar envolver pelo abraço misericordioso de Cristo. Este encontro pessoal com Jesus, deixando-se abraçar por Ele, saboreando o amor misericordioso em que os seus gestos nos oferecem, a vida pessoal e comunitária se renova. Ressaltaria então, deste ponto, a palavra encontro. Na terceira, tempo catecumenal, que é um tempo de escuta da palavra, pelo discernimento e à opção de seguir Jesus. Então eu aqui ressaltaria a palavra viver. Viver, vamos viver este tempo com entusiasmo, e com profundidade, com criatividade, no dizer do nosso pastor, que é este tempo de conversão e renovação pessoal e comunitária, muito importante. Tal como o Santo Padre falava, esta importância do viver com o outro, viver para o outro, de ir ao encontro do outro, dirigir-se ao outro, ter esta sensibilidade, não é? Eu lembrava-me aqui que o Papa alertou quando foi a Lampedusa, alertou à globalização da indiferença, e portanto nós temos que estar preparados para nos dirigirmos ao outro. Não, é um tempo fortemente marcado pelo individualismo, como já a irmã Celeste falou que na mensagem do Santo Padre para esta Quaresma, mas nós temos que nos descentrar de nós para partir na direção do outro. Então, neste terceiro ponto da carta, da carta aqui do nosso bispo à diocese, eu ressaltaria viver. Depois, no quarto ponto, fala de tempo de reconciliação sacramental, o tema. Então, eu aqui iria para a palavra disponibilidade. Porquê? Ele fala-nos aqui, mais adiante, que o ministério prioritário do sacerdote, referindo-se aqui aos nossos pastores, exorte cada um dos sacerdotes que se disponibilize, mesmo com o sacrifício de outras atividades, para atender pessoas que desejem receber a graça do sacramento da reconciliação, do importante sacramento da reconciliação. Então, aqui, eu iria para a palavra disponibilidade. Depois, na quinta mensagem que está aqui, ele fala-nos no apelo essencial na oração, jejum, abstinência e partilha. Também já falámos disso, do jejum, partilha e penitência, tão importantes neste período litúrgico que marca a centralidade depois com a Páscoa. Então, esta preparação é muito importante. E eu aqui ressaltaria a palavra coragem. Coragem, não nos falta coragem para mais um exercício, para um exercício mais profundo nestas propostas, que ajudam a valorizar este tempo tão importante da nossa caminhada para a Páscoa. É o apelo à oração intensa, etc., por aí fora. Depois, no sexto ponto, ressaltaria a palavra ação. É o tempo de agir. A quaresma é tempo de ação também, de agir. Claro, o tempo de oração, de introspeção, de nos virarmos para nós, refletirmos aquilo que à nossa volta, a situação, mas abrir-nos à comunidade. A comunidade cristã oferece o Evangelho em palavra e testemunho para a edificação de uma nova humanidade, diz-nos aqui o nosso Dom João. Depois, finalmente, no 7, temos o tempo de conversão que se faz partilha. Só existe verdadeira conversão se houver partilha. Sem isso não é possível. Então a partilha tem que ser uma partilha generosa da nossa parte, sem esperar nada. Nós partilhamos, é um dom, é graça que partilhamos com o outro. Então a palavra, como disse, será partilha. E aqui é uma partilha concreta. Na mensagem de quaresma do nosso bispo para este ano, o fruto da renúncia quaresmal este ano será destinado, em partes iguais, para a construção de um centro escolar em Cachéu, na Guiné, e também para as irmãs carmelitas do Mosteiro de Santa Teresinha do Menino Jesus, em Viana do Castelo, que se propõe melhorar as suas condições de habitação e não possuem recursos económicos. Portanto, ele apela para a nossa generosidade, para estas irmãs que também estão lá em cima. Claro que aqui em Cachéu, como já é um centro escolar, destina-se à educação, destinação a dar um melhor futuro àquelas crianças, àquelas pessoas dali, que são nossos irmãos, mas também aqui localmente às nossas irmãs carmelitas, que fazem o trabalho de apostolado tão generoso, de uma entrega total a Deus, no silêncio, ali quase que na obscuridade, que ninguém as vê, elas estão ali, mas estão, e de que maneira, presentes na Igreja e presentes também nas nossas vidas. Portanto, esta é a mensagem que, assim, os pontos mais importantes que eu retirei aqui da mensagem da Quaresma 2024 do nosso Bispo, para a nossa Diocese.
Doutor Luís Pinto, muito obrigado, mas eu queria sublinhar da mensagem do nosso Bispo Dom João, em que ele fala realmente do tempo da caridade e oração, mas recomenda que sejam proclamadas as verdadeiras verdades evangélicas. E cita, precisamente, o pecado na vida pessoal e o pecado comunitário. Irmã Celeste, o que é que lhe é oportuno referir a este pecado pessoal e ao pecado comunitário?
Tudo isto tem a ver com o tal egoísmo, autossuficiência, aquilo que no fundo também falava o Papa logo no final, quando ele referia a questão das compras, etc. Portanto, a nível pessoal, hoje em dia já o São João Paulo II dizia: o grande pecado é a consciência de não ter pecado. Não é? E nós vemos, aliás, o Papa vai, onde está o teu irmão? Às vezes fechamos-nos em nós mesmos, o que interessa é que eu esteja bem. Se o outro não estiver, o problema é dele. Outras vezes habituamos-nos de tal forma a ver o que se passa na televisão. Por outro lado, antigamente, ainda hoje eu ouvia isso, ou ontem. Comer carne, não comer carne, eu não ligo nada a isso. O problema daqui tem a ver com a ascese, o problema tem a ver, eu costumo dizer de uma forma muito simples, de tudo aqui que nós já focamos, o que é a quaresma, o importante é que eu tenha a capacidade, estamos a iniciar, como vai a minha vida?
Irmã, vai dar licença porque vamos ter uma música de Handel que nos vai ajudar a refletir sobre isso mesmo. Estamos no programa Igreja Presente, cujo tema é Quaresma, Oração e Partilha. E estávamos a dar a palavra à irmã Celeste e vamos lhe pedir que continue a fazer a sua comunicação.
Então estávamos a falar da questão da conversão pessoal, não é? É tempo marcado pela necessidade de conversão, dizia-nos o nosso bispo, que não depende tão só de um esforço pessoal, mas exige também a graça divina. E estávamos a falar da questão do pecado pessoal. E referia, e volto, porque de facto isso é uma verdade, nós passamos de um 8 ou 80, como se costuma dizer muitas vezes, e hoje não há este sentido do pecado, tudo é permitido, isso era antigamente, e focava inclusivamente a questão da comida. Muitas vezes até a própria saúde nos exige fazer um esforço por fazermos o jejum da comida. E esta conversão passa por aquilo que o Papa também nos diz, a oração humilde que alcança misericórdia. Jesus ensina-nos qual é a atitude certa. O publicano. Publicano, a parábola do fariseu do publicano. O publicano acha que é o maior, não é como aquele fariseu que não tem coragem de sair do fundo da igreja. E eu dizia que este tempo da quaresma é o tempo em que eu me interrogo. Como vai a minha vida? A nível pessoal, depois há bocadinho focando até, referindo-me ao Santo Padre, os 10 mandamentos ou as 10 palavras, e eu gosto muito de focar, porque isto tem a ver aqui com a nossa conversão pessoal e também a questão do pecado pessoal e a questão da conversão e do pecado comunitário. Ah, eu não mato, eu não roubo. Quantas vezes nós matamos o outro com a crítica, com a nossa ambição de que tem que ser maior que o outro, porque interessa é que eu tenha sucesso e por isso passo por cima do outro da forma, inclusivamente inventando coisas acerca dele. Estou a matá-lo, estou a roubar-lhe o bom nome. Estes dois aspectos assim, porque não teríamos tempo, mas seria de aprofundar isto. E este pecado pessoal vai-se refletir no pecado comunitário. Depois, os padres, isso era antigamente, agora não pago porque não. Não, o objetivo é, qual é o jejum que eu preciso fazer?
Olha, Mãe Celeste, dá-me licença. Acho que deve aprofundar o problema da maledicência e do orgulho.
Então, pegando outra vez, não mato. Se eu vivo na maledicência, na criticar tudo e todos, porque eu é que sou o mais importante ou a mais importante, isso vai criar dentro de mim algo de egocentrismo, de eu me sentir o mais perfeito e voltar à questão da parábola do fariseu e do publicano. Eu é que sou o bom, o outro é que tem todos os defeitos. E nós vemos que, pessoalmente, ferimos o outro com atitudes, com palavras. Criticamos tudo e outro. Aquilo que noutra passagem do Evangelho diz, vemos o agreiro na vida do outro e não vemos a trave que está na nossa. E por isso esta crítica de tudo e de todos com maledicência, levando a rancores, a ódios, quantas vezes isso acontece? Inclusivamente isso depois traz muito sofrimento na vida familiar. Pessoas que não se falam. Alguém dizia, convidei os meus irmãos para vir à minha casa, não vou à tua casa. E as pessoas, porquê? Só porque o pai me deu um terreno a mim, mas eles também têm lá, só que a época foi diferente. Ah, aquele senhor padre, aquela pessoa, aquele trabalhador, aquele meu colega. O outro, o outro, o outro. Quaresma é o tempo de eu ver. E eu? Qual é a trave que está no meu coração? Porquê é que eu me acho superior aos outros? A minha fundadora, a Beata Maria Clara, dizia: não há defeito que tu vejas no outro que se a graça de Deus te não ajudar. Porque tu vês no outro, mas tu tens... Desculpa, eu não fui fiel. Não há defeito que tu vejas no outro que não tenhas maior do que ele se a graça de Deus não te ajudar. E isto é algo que, se eu, quando estiver a criticar o outro, me recordar, eu aponto um dedo, mas tenho 3 virados para mim. Portanto, o meu pecado, muitas vezes, esta do fariseu, ó Senhor, eu não sou digno, tem piedade de mim. É, e oferecer esse pecado. E depois ter este cuidado de rever a vida e de me aproximar do sacramento da reconciliação. Mas não me posso aproximar só para a desobriga, não é? Assim que se dizia, ou não sei se ainda se diz aqui neste meio. Não, sacramento da reconciliação foi Jesus que o quis criar, instituir, e de perdoar os pecados àqueles a quem os retiveres serão retidos. Porquê? Se eu vou para o sacramento da confissão, ciente, com fé, de que Jesus me perdoa através daquele ministro que também é pecador, também se tem que confessar, eu saio de lá renovado e saio de lá com uma atitude diferente de olhar para mim e não tanto para o outro, de me criticar a mim e não tanto o outro. E é assim, porque não há defeito que veja no outro que tu não tenhas maior que ele, como dizia a nossa Beata Maria Clara.
Vamos dar a palavra ao nosso amigo Luís Pinto, e eu entrava agora por um caminho, não é bem paralelo, mas um caminho que eu acho que é central. Se as pessoas se encontrassem consigo próprias no silêncio do seu quarto, linguagem bíblica, ou no silêncio de uma igreja, ou no silêncio a contemplar a natureza, algumas destas situações, vamos dizermos que são o pecado pessoal ou pecado comunitário, não seriam superadas em parte?
Claro, eu creio que sim. Esse entrar no teu quarto, não é? E encontrar-se primeiro consigo próprio. E ao encontrar-se consigo próprio, com a sua consciência, encontrar lá no fundo está Deus. Eu acho que nos nossos tempos falta muito essa centralidade da espiritualidade. Vivemos num tempo que infelizmente nos leva para fora de nós próprios, mas no sentido de nos perdermos da nossa interioridade. E isso entrar em si próprio, procurar Deus no seu coração, no mais íntimo, no seu quarto, quando Jesus nos falava precisamente disso, ele próprio fazia, ele próprio procurava encontrar-se com o Pai, dialogar com o Pai. No silêncio, na noite, procurava a noite, procurava o monte, procurava a contemplação da natureza. A contemplação é muito importante. Todos nós, a vida contemplativa é fundamental. Claro que não há vida comunitária depois. Se eu não me consigo encontrar comigo próprio, se não consigo encontrar Deus no fundo do meu coração, como é que eu posso ir ao caminho do meu irmão? Não vou. Não vou porque falta-me aquilo que é essencial da vida. Eu tenho andado a ler e a aprofundar e a dialogar como é que chama aquele livro da Santa Teresinha do Menino Jesus?
A História de uma Alma.
Obrigado. E aquilo tem-me feito rever aspectos fundamentais também que eu às vezes descubro, daquela simplicidade, de uma alma que tem que se fazer pequenina, infantil, as florzinhas, não é, que a gente oferece a Deus. Todas aquelas peripécias que acontecem depois lá naquele convento onde precisamente, que nós já falámos nessas irmãs carmelitas, todo esse ambiente que se dá ali dentro, aquele ambiente comunitário, que às vezes é pesado, nem sempre é aquilo, a gente olha para... Ai, é um mar de rosas. Não é. A vida religiosa, a gente sabe que também tem... Existem rivalidades. Mas aquele, como ela fazia, o procurar ser pequenino, o procurar encontrar-se com o seu Jesus, que é o Jesus de todos, levava essa descentralidade de si própria para se abrir à comunidade e para partilhar com ela essas flores que ela oferecia a Jesus, mas que Jesus depois lhe dava em dobro para ela partilhar na comunidade. Então, eu acho que sim.
E as flores eram o bem que ela fazia às outras.
Exatamente. Precisamente. Portanto, eu penso que sim. Mas também, há bocadinho, quando falávamos nessa contemplação, quando a gente se isola para contemplar, por exemplo, a natureza, eu acho que isso que é... Eu pelo menos prezo muito isso e gosto de ver um maravilhoso pôr do sol estar ali. Muitas vezes estou acompanhado da minha esposa, mas estou eu, está Deus ali presente naquela natureza, naquele momento, está Deus presente.
O Luís Pinto referiu aí temas interessantes. As boas relações com os vizinhos.
Sim.
Boas relações com os companheiros de trabalho. A palavra que se dá a quem teve um desgosto. E agora, este novo problema que surge aqui, mais recentemente, no nosso Portugal. A entrada de pessoas vindas mais em diversas zonas. Santo Meio Príncipe, Guiné, de Luanda, Angola, do estado de Santa Catarina, a Rondônia. Essa gente jovem, outros já meia-idade, outros adultos mesmo, já pesados,
sim,
precisam ser acolhidos. E então, este silêncio deve-nos também levar a debruçar-nos sobre como exercer a caridade hoje.
Exatamente.
Hoje, no ano de 2024, é lançarmos o olhar para o nosso lado, para a direita e para a esquerda, e também para o centro. Para como é que podemos ajudar? Como é que eu posso ser cristão na quaresma do ano 2024, tendo à minha volta várias leituras e várias situações de pessoas?
Olha, precisamente logo a começar pelas recomendações que o nosso Papa Francisco, já falámos delas aqui há pouco, nos faz, este convite a sairmos do individualismo, por exemplo, não é? O tomar decisões comunitárias, o partir em direção ao outro. Claro que isto tudo tem que parar, temos que, como a gente referiu anteriormente, o parar para a oração. Nós temos essa necessidade de parar também para a oração. Portanto, tem que ser aqui um equilíbrio entre a vida contemplativa e a vida ativa. Cada cristão tem que ter presente Marta e Maria na sua vida. Já falámos disso anteriormente e isto é fundamental no Evangelho, é central na mensagem que Jesus nos
dá. Nós não vamos executar o tempo todo, porque a falar tínhamos muito que dizer e voltaremos nesta quaresma a estes assuntos. Mas há uma proposta que é feita às vezes só para os sacerdotes ou para as religiosas ou para aqueles que têm uma vida especial de relação com Deus, que é o retiro. Todos somos convidados a fazer o retiro quaresmal. E agora entrávamos aí num espaço muito interessante, mas o tempo já não nos permite. E se me dão licença, eu escrevi um texto tentando resumir um pouco o que se falaria neste programa. E o texto tem um título que é A Todos. Celebra o domingo com a comunidade cristã. A Eucaristia faz a Igreja. A Igreja faz a Eucaristia. Participa nas iniciativas sociais. Tive fome e deste-me de comer. Andava nu, mal vestido e agasalhaste-me. Estava doente e visitaste-me. Um copo de água não ficará sem recompensa. Segue o Mestre Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem caminha comigo não tropeçará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perdoa e serás perdoado. Quem faz bem, bem recebe. É no dar que se recebe. Seguindo a palavra de Jesus e os textos bíblicos, podemos ter uma vida feliz, harmoniosa. Não deixes apagar a candeia ou apagar o lume que ainda fumega, que ainda aquece o coração com alegria divina. Sente o olhar de Deus que te criou e te protege. te acompanha e torna o teu caminho feliz. Santa vida, neste tempo quaresmal, com a alma dirigida para a celebração da grande festa da Páscoa, da ressurreição de Jesus. Caminha com a comunidade de fé, esperança e caridade. Abre o teu coração no silêncio do teu quarto e serás ouvido por Deus, que escuta a tua prece. Deixa-te ir pela contemplação de Deus. Receberás equilíbrio humano e a bênção do teu Pai do Céu, que te ama, a ti, mesmo a ti, que sabe o teu nome e as tuas preocupações. Sente paz interior em comunhão com os companheiros da viagem. Escuta o que parecem ser sons e luzes de eternidade. Escuta o som do silêncio. Amém. Benedicamus Domino. Bendigamos o Senhor. Reveste-te do dom da paz e da caridade. Não duvides. O teu Pai, Deus, caminha contigo. Reconhece-o. Laus Deo. Louvor a Deus. Em comunidade. Bom tempo de quaresma, com caridade e oração, acordando com o canto dos pássaros no tempo que caminha para a primavera, em que a natureza fica mais acordada. Eu quero agradecer a presença da irmã Celeste neste programa, que durante a quaresma naturalmente vai estar aqui no microfone da Rádio Geis. Quero agradecer a Luís Pinto por ter estado connosco e ao nosso sonoplasta Celso Carvalhosa. E a todos aqueles que estiveram connosco neste programa, desejamos com muita sinceridade bom tempo de quaresma para o equilíbrio da vida e para sentir precisamente esse Deus que ama a cada um, ao José, ao António, à Fátima, à Lourdes, à Rosalina, aos adultos e às crianças que todos os dias vão para a escola ou ficam na creche ou ficam lá em casa. Muito boa noite.
The sun is born.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.